Bom dia, vamos então dar início à nossa reunião do Grupo de Trabalho da Alteração da Composição do Conselho Económico e Social, retomando as votações no artigo 3º, na linha EE, portanto, julgo para trás a EE foi votada, portanto, havia a votação do 3, número 2, com uma proposta de alteração do Grupo Parlamentar do PSD, que é a eliminação deste número 2.
Não foi, não
Não.
foi.
Eliminação, e pode, isto tem, aqui tem uma explicação. A deputada Joana Barata Lopes, quer explicar? Sim.
Bom dia a todos, muito obrigada, Sra. Coordenadora. Estava a procurar aqui do 2 original para melhor explicar qual é o objetivo. O número 2 deste artigo original diz respeito à designação e àquilo que devem ser os critérios ou aquilo que se deve dar relevância à quando a designação dos membros. Uma vez que o artigo seguinte, já na lei original, respeita à designação dos membros, a proposta é de que se possa passar o número 2 para o artigo seguinte, por uma lógica de melhor compreensão da própria legislação. Obrigada.
Alguém quer comentar? Então, Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia.
Só chamar a atenção, creio que não se trata de uma mera transposição, uma vez que o novo número 2 tem uma formulação diferente da anterior.
Sim, é verdade. E creio que depois essa formação será votada quando votarmos a seguir. Não sei muito bem qual é a metodologia. Ainda assim, mesmo que a formulação que nós apresentamos na nossa proposta, isto proponho eu, não sei se isto é possível. Não sei se isto é possível, mas mesmo que a nova formulação que nós apresentamos não seja aprovada. Parece-me que ainda assim, na compreensão daquilo que é a própria legislação, faria sentido alterar o número 2 para o artigo seguinte, mas é o nosso entendimento. Não sei se foi clara.
Sim, e eu gostaria de chamar aqui a atenção para o seguinte: o Bloco de Esquerda também tem uma proposta de alteração deste número 2, que se prende com a designação, e que acrescenta a questão do critério da paridade entre homens e mulheres. O que poderíamos, e eu julgo que não há qualquer problema, é passar quer este número 2 da proposta do Bloco de Esquerda, quer a eliminação do PSD, proposta de eliminação, como é que nós iremos fazer isto? Portanto, aceitar a eliminação, mas passar para o número 4. Portanto, seria eliminado daqui a designação para. É uma questão de organização do próprio documento em termos de temáticas. Seria eliminado aqui e tudo o que se prende com a designação passaria a integrar o artigo 4º. Não me fiz explicar.
Se puser aqui à consideração do grupo uma mera transposição deste número 2 para o artigo 4º, que é um artigo que tem seu epígrafe precisamente a designação, nós estamos disponíveis para considerar essa alteração e, no fundo, remeter depois o conteúdo das propostas sobre esta matéria na altura em que discutirmos esse artigo. Obrigado.
Portanto, neste caso é retirada a proposta do grupo parlamentar do PSD da eliminação do número 2, uma vez que ele está integrado no artigo, de acordo com as propostas apresentadas no artigo 4º, e a transposição, acorda-se aqui, portanto, que será votado o número 2 do artigo 3º da proposta do Bloco de Esquerda, integrada no artigo 4º. Portanto, quando votarmos o artigo 4º, votaremos este número 2. Vota-se quando se votar o artigo 4º. O artigo 4º, no número 1 do artigo 4º, passa a integrar este número 2. Não sei. Portanto, votamos agora o número 6 do artigo 3º. Eu julgo que já foi feita aqui uma explicação quanto a este artigo. Chamo aqui só apenas a atenção para o seguinte. Não sei se a gente já chegou a discutir esta questão, que é o artigo 6º, onde termina aqui concertação social, terminaria aqui e passava aquela parte que está a bold para número 7. No artigo 6º da proposta do grupo parlamentar do PSD, não, no artigo 6º, peço desculpa, no número 6 do artigo 3º. Da minha cabeça. Portanto, vamos votar o artigo 6, o número 3, o número 6 do artigo 3º da proposta. Portanto, vamos votar o número 6 da proposta apresentada da proposta do grupo parlamentar do PSD, sendo que eu vou lê-la porque vai aqui uma alteração. E então, o número 6 do artigo 3º diz o seguinte: os representantes dos trabalhadores e empregadores referidos nas alíneas D e E do número 1 incluem obrigatoriamente os respectivos representantes na concertação, na Comissão Permanente de Concertação Social. Termina aqui o número 6.
Sim, mas só para esclarecer, a razão pela qual se propôs os definidos, que, enfim, que se não estiver, não está, é por uma questão objetivamente de compreensão. É porque, de facto, do ponto de vista da compreensão, a inerência que estava definida nas primeiras vezes que se olhava para o número 6, não era claro de onde é que ela vinha. E, portanto, os representantes referidos nas linhas tal incluem obrigatoriamente os respectivos representantes que já estão na Comissão Permanente de Concessão Social. Tudo definido, tinha como objetivo fazer, deixar claro que eles vinham da Comissão Permanente de Concessão Social para o plenário, certo? E isso não resultava imediato daquilo que estava escrito na lei, incluindo obrigatoriamente os respectivos representantes na Comissão Permanente de Concessão Social. Pode parecer, e é certo que não é isso, só para terminar, mas pode parecer que os que ficarem representados, os trabalhadores e empregadores, nas alíneas da IE do número 1, terão que estar na Comissão Permanente de Concessão Social. Se não tiveram definidos, parece, numa leitura menos atenta, que passam da... Sim, mas para explicar, até porque pode haver uma formulação melhor que responda na mesma àquilo que é a incompreensão de leitura. Porque quando se faz uma primeira leitura, os representantes dos trabalhadores e empregadores referidos nas linhas da IE do número 1 incluem obrigatoriamente os respectivos representantes na Comissão Permanente de Concessão Social. Não se percebe de imediato que decorre da Concessão Social para ali e não o contrário. Não sei se fui clara.
Para.
Porque, de facto, sem o definidos ou sem designados ou o que seja, não fica claro que não seja ao contrário. Por favor, leiam um artigo e pensem comigo. Não fica claro, portanto não se percebe à primeira leitura de onde é que eles derivam. E na realidade eles derivam da Comissão Permanente de Constituição Social para o plenário e não do plenário para a Comissão Permanente de Constituição Social. Interessa. Na nossa e em todas, porque se o Presidente decidir... Não, eu sei que parece, mas na realidade não estão pré-designados os lugares no plenário para estes trabalhadores e empregadores, e ainda que pareça pela prática, não estão. Significa que esses são alterados. Os que não são alterados são os da Comissão Permanente de Concessão Social, que estão nominativamente indicados no artigo que define a Comissão Permanente de Concessão Social. E a verdade é que a dúvida que se levantou é que... Parecia decorrer que os representantes dos trabalhadores e empregadores referidos incluem obrigatoriamente os representantes na Comissão Permanente de Concessão Social. E parece que estes representantes dos trabalhadores e empregadores nas alíneas D e E do número 1 têm os seus representantes na Comissão Permanente de Concessão Social. E não é. É os que estão na Comissão Permanente de Concessão Social é que estão obrigatoriamente representados nas alíneas D e E. Percebem o que eu estou a dizer? Não... É só para dar nota de que eu acho que é a nossa obrigação, em primeiro lugar, porque não vejo com bons olhos o argumento de que alguma coisa que nunca levantou dúvidas não deva ser melhorada. Não creio que esse seja o melhor serviço a prestar. E se há uma dúvida de clarificação, que é a única razão pela qual eu perdi aqui algum tempo a explicar, foi na tentativa de que pelo menos percebessem qual é o ponto de vista sobre a clarificação, para que não haja dúvida de que inerência é que se manifesta relativamente ao quê. E creio que a nossa função também é tentar clarificar aquilo que possa ser menos claro, e foi nesse sentido que apresentámos esta alteração. Obrigada.
Portanto, vamos então recapitular a proposta apresentada pelo Grupo Parlamentar de PSD, e eu vou passar a ler novamente para que não haja dúvidas. Portanto, o artigo 6º vai se dividir em dois, sendo o número 6º vai se dividir em dois, sendo que a primeira parte diz o seguinte: os representantes dos trabalhadores e empregadores referidos nas alíneas D e E do número 1 incluem obrigatoriamente os respectivos representantes definidos na Comissão Permanente de Concertação Social. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitada com os votos contra do Bloco de Esquerda e do... Não, com os votos contra do PCP e do PS, a abstenção do CDS e do Bloco de Esquerda, e os votos a favor do PSD. Agora vamos votar a mesma proposta, sem, só que a correção... Ou mantém... Não sei. Portanto, uma vez que houve aqui portanto, uma rejeição da proposta de número 6, mas que, da alteração ao número 6, mas que o Grupo de Trabalho reconhece aqui a necessidade de uma retificação à própria lei, quando se refere à Comissão de Concertação Social, que deve ter a correção dizendo Comissão Permanente de Concertação Social, como aliás resultava da proposta do Grupo Parlamentar do PSD. Portanto, votamos esta alteração, incluindo no número 6, permanente. É isso? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos então agora à votação do número 7 do artigo 6º, proposta de alteração do Grupo Parlamentar do PSD, que diz o seguinte: para efeitos de aplicação das alíneas B e C do número 6 do artigo seguinte, estes representantes são considerados entidades candidatas a representante de categoria em igualdade com os restantes. Sra. Deputada Joana Barata Lopes.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Esta alteração respeita naturalmente às alterações que o PSD propõe relativamente ao artigo seguinte. Portanto, ela sem essa... Há um conjunto de alterações, quer em artigos que já existem e nos números desses artigos, quer nas introduções completamente novas que o PSD propõe, que estão correlacionadas. Portanto, não sei exatamente qual é a metodologia, mas só se consegue perceber o que é que isto significa se pensar nisto na globalidade, porque ele respeita objetivamente as alterações do que diz respeito à designação de membros.
Portanto, depois da explicação da senhora deputada Joana Barata Lopes, não sei se querem dizer alguma coisa, mas o que eu sugeria então era que fizéssemos o seguinte: votássemos as restantes alterações com as quais este número 7 está relacionado e depois voltaríamos. Pronto, de qualquer forma, queria chamar a atenção. O grupo parlamentar do CDS também apresentou uma proposta de número 7. Eu não pus a votação antes pelo seguinte: como este foi dividido, o 6 foi dividido em 6 e 7, segui, mas se quiserem voltar atrás, uma vez que a proposta do CDS entrou primeiro como para o número 7. Sra. Deputada Joana Barata Lopes.
É que há uma diferença entre a proposta do CDS e, quer dizer, há naturalmente uma diferença, mas há uma diferença na lógica de votação, que é: se nós votarmos agora este número 7 que o PSD propõe, podemos fazê-lo, mas a verdade é que não se vai perceber o que é que isto significa. Mas no artigo 7 proposto pelo CDS não é disso que se trata. Ele refere a questões que se compreendem sem necessidade daquilo que se vai votar a seguir. É verdade, já sabe o que é que se vai votar a seguir, mas para efeitos de compreensão da votação parece-me que não faz grande sentido. Sim, eu já sei o que é que toda a gente vai votar, mas isso não significa que as pessoas, quando tentarem perceber o que é que aconteceu, não percebam de onde é que vem este artigo 7, este número 7 do artigo 6, mas do artigo 6 não, do artigo 3.
Sr. Deputado Filipe Anaco.
Sra. Coordenadora, eu sugeria que se votasse então a proposta do CDS, em primeiro lugar, de seguida se passasse para a proposta do PSD. Parece-me a mim que, dependendo da aprovação ou da rejeição da proposta do artigo seguinte, deveriam decair as demais propostas que são relacionadas com o teor do artigo 7º da proposta do PSD. Então, se não percebemos, não vale tentar aqui a discutir. Sugeria que votássemos a proposta do CDS para o número 7 deste.
Vamos votar então a proposta do CDS, sendo que há aqui uma correção a fazer. Julgo que na parte em que refere, portanto, o artigo diz o seguinte: nos casos das alíneas de E, F, H, U e Z, na designação dos diferentes representantes a efetuar nos termos número seguinte, não é número seguinte, será artigo seguinte. Portanto, faremos aqui esta correção. Podemos passar à votação? Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? A proposta foi rejeitada com os votos... com os votos contra do PS, Bloco de Esquerda e PCP, com os votos a favor do PSD e do CDS. Agora, e por sugestão do grupo de trabalho, passaríamos então a votar em conjunto, uma vez que estão relacionadas, as propostas apresentadas pelo grupo parlamentar do PSD.
Desculpa, então e o número 2, na causa de designação dos membros, íamos votar do bloco.
Deixa cá a parte.
Passa. Vamos por aqui um ponto de ordem. Nós agora vamos passar ao número 7 da proposta apresentada pelo PSD. Para clarificar, só que esta proposta... do número 7 está relacionada com um conjunto de outras alterações que vão além do, do artigo 4º e seguintes. E, portanto, para fazer sentido que esta votação, vai-se votar em bloco o conjunto de propostas apresentadas pelo grupo parlamentar do PSD, e que eu peço à deputada Joana Barata Lopes que possa identificar os artigos para ficar registado, por favor.
Obrigada, Sra. Coordenadora. O artigo 4º, que diz respeito à designação de membros, que depois faz a ligação com este número 7 do número 3, de que agora, do artigo 3º, aliás, de que agora estamos a falar, tem a ver com a designação de membros. É evidente que ele é mais fácil de explicar conjuntamente, por isso é que se faz esta correlação. A ideia é, como já expliquei anteriormente, em primeira análise, garantir que é cumprido o princípio da democraticidade, que não percebemos como pode não ser fundamental, ou como não pode estar subjacente a uma lei que determina o funcionamento de um órgão que é além do mais definido pela Constituição da República Portuguesa, e entendemos que a forma como ao dia de hoje a lei está construída não o faz. Também foi isso que recolhemos das audições que aqui tivemos. E, portanto, faz... Enfim, é mais fácil olhando para os artigos, mas o objetivo do artigo 4º são duas coisas diferentes. Em primeiro lugar, e creio que também há uma outra proposta nesse sentido, tem a ver com, do ponto de vista da designação, as alterações às alíneas. Ou seja, no caso... Agora identificar qual é... Isto não é... Não... Eu já não sei qual deles é que... Não, mas isto aqui não está a bold. Eu peço desculpa. Mas nós fizemos aqui uma alteração, só que não está a bold, portanto, eu agora tenho que ver... ok. Nos números 3 e 4 deste artigo 4º dizem respeito às entidades e à metodologia de designação das entidades. Esta é uma primeira parte, tem como objetivo... Não entendemos como é que, do ponto de vista dos trabalhadores, não sendo os trabalhadores indicados no plenário nominativamente, como é, por exemplo, o Conselho de Reitores, não entendemos como é que o contacto do Presidente para a sua designação possa ser feito por carta. Isso não cumpre o espírito da lei em todas as outras alíneas. Sempre que é nominativo, a entidade é nominativa na Constituição do Plenário, o Presidente deve se lhe dirigir por carta. Não sendo nominativo, deve ir a concurso e edital.
Não tem a ver com o 7 do artigo 3º.
Pois, mas é que... Lá está. Eu acho que é mais fácil se nós entrarmos na designação dos membros, porque não tem a ver com o número 7, mas é que o número 7 diz respeito, na globalidade, a toda a representação dos membros. Por isso é que refere-se a tudo o que diz respeito ao artigo seguinte.
Mas por isso é que está em bloco.
Pois, eu achei que era... Por isso é que eu achei que íamos votar primeiro a TDS. Ou não, mas... Não, não é essa. É porque nós também fazemos esta alteração, mas o CDS também faz. Bem, ok. Muito bem. No que diz respeito ao número 7, é que isto é uma confusão do ponto de vista da compreensão. Isto era para tentar agilizar, mas não tem problema nenhum. No que diz respeito... Exatamente. Mas não tem problema nenhum. No que diz respeito àquilo que ao artigo 4º, o PSD apresenta algumas propostas ao artigo 4º, que agora não vou discriminar e, portanto, discriminarei a seguir. Aquelas que estão relacionadas com o número 7 diz respeito à consideração como entidades candidatas a representantes de categoria e igualdade de circunstâncias. Isto está diretamente relacionado com os representantes dos empregadores. Qual é o objetivo? Ao dia de hoje... Os representantes dos empregadores, conforme já aqui explicámos, o seu método, apesar de ser um método concursal, portanto aí não há alteração na designação, apesar de ser um método concursal, depois não obtendo consenso junto das que já lá estão, e as que já lá estão são as 4 confederações patronais que estão definidas pela Comissão Permanente de Consultação Social, se essas que já lá estão não quiserem que outras entrem, elas não entram. Porquê? Porque têm que dar consenso, e não havendo consenso, cabe na margem de discricionalidade do Presidente, e o Presidente nomeadamente o último ou este presidente, no último momento de designação, optou por não as incluir. Isto gera situações caricatas, como já aqui foi dito, caricatas ao ponto de termos também aqui votado ad hoc uma confederação patronal, por proposta do Partido Comunista Português, porque elas são bloqueadas por falta de consenso das confederações que têm inerência por via da Comissão Permanente de Constituição Social. O objetivo do plenário é a garantia da representação dos vários setores para que seja demonstrativo e espelho da sociedade. Se nós permitirmos que aqueles que têm inerência por via da Comissão Permanente de Constituição Social bloqueiem a entrada de confederações que representam, que são igualmente representativas da sociedade, não estamos a garantir o princípio da democraticidade e estamos, além do mais, a violentar diretamente e a inverter o objetivo daquilo que é o plenário. A prova disso é que depois gera outras situações caricatas, como, por exemplo, o facto de, em outros mandatos, a Confederação Patronal que representa o imobiliário e a construção, com o peso que tem, quer do ponto de vista de trabalhadores que representa, quer do ponto de vista daquilo que representa em termos de PIB, ficou afastada, como aqui foi dito pelos próprios, nesta última, apesar de ter feito parte do Conselho Económico e Social no mandato anterior. Portanto, de mandato em mandato, depende politicamente da decisão discricionária, como foi aqui assumido pelo professor Correia de Campos, absolutamente discricionária, do Presidente, porque o que nós estamos a conferir com a forma como ao dia de hoje a lei está feita é que as entidades que estão definidas na Comissão Permanente de Constituição Social exerçam força de bloqueio a representantes da sociedade. E isso, na nossa opinião, não é aceitável, porque o plenário é uma parte, é um órgão do Conselho Económico e Social, tal como é a Comissão Permanente de Constituição Social. E, portanto, não faz sentido que um órgão possa exercer bloqueio sobre o outro. Isto é a deturpação completa daquilo que se pretende, na nossa opinião, do Conselho Económico e Social, e daí este conjunto de propostas, do qual diz respeito o número 7, que mantém, para que fique claro, para não explicar uma a uma, mas mantém as inerências das que estão naturalmente na Comissão Permanente de Consultação Social, respeitando a vontade do legislador nesse sentido, garante que, quando essas vagas já estão, portanto, mantendo essas 4 em 8, que podem concorrer aqueles que entendam que representam, que têm representatividade e que cumprem as regras de representatividade da sociedade e que se adequam, possam concorrer, garantindo que as que estão por inerência, enquanto houver candidatos representativos, não possam ficar com vagas extra, como ao dia de hoje acontece, que fica duas para cada um e não permite a entrada de mais ninguém. E, portanto, esse é isso que respeita o número 7, garantindo que, quando elas concorrem depois à duplicação, assumindo que isso poderia acontecer, então concorrem em igualdade de circunstâncias aquelas que estão na Comissão Permanente de Constituição Social e aquelas novas que possam entrar. Eu percebo que isto é um bocadinho complexo, mas estou a assumir que estamos todos profundamente dentro do que se está a ser discutido.
Portanto, vamos então votar o número 7 do artigo 3º da proposta apresentada pelo grupo parlamentar do PSD, que, como se referiu antes, está relacionado, e votamos também em conjunto o número 6 do artigo 4º, porque são matérias que estão relacionadas. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitada com os votos contra do PS, do Bloco de Esquerda e do PCP, a abstenção do CDS e a votação e os votos a favor do PSD. Passamos agora à votação do número do, portanto, o artigo 3º está todo votado. Passamos à votação.
Não está todo votado, há uns que ficaram para os números votaram.
Ah, sim, está votado os dois. Mas vamos votar agora.
Sim, Sr. Coordenador, só para clarificar, o teor das propostas tem a ver, em parte, a fundamentação relativamente ao teor de convocação ou de notificação dos representantes. Entendemos nós também que deve haver aqui um critério que seja uniforme para as diferentes estruturas. Atualmente, na lei, consagra-se que as estruturas dos representantes sindicais, dos trabalhadores, são convocados por carta, ao contrário do que se passa com as entidades patronais, que há um concurso, e a nós parece-nos que o critério deve ser uniforme e, portanto, fundamentalmente, o teor da proposta sobre esta matéria é isso que está em causa.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Portanto, vamos passar então a votar as propostas apresentadas pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP, ou seja, a proposta relativa ao artigo 4º, que é os números 2 e 3.
Peço desculpa, mas eu gosto de baralhada, mas a proposta do CDS, eu não tenho aqui não tem em negrito, não está em negrito, nada.
Mas a minha questão é que não está em negrito, porque eles tiraram da carta os representantes dos trabalhadores e passaram para o concurso que é em causa. Mas é que não pode estar em negrito porque é uma falta.
Não, eu percebo isso, mas é que não é só essa alteração. Não, não, mas é que a lei atual... Eu peço desculpa, eu admito que esteja a ver mal, e é sexta-feira de manhã. O que diz no número 2 atual é as alíneas C, D, G, I, J, L, P, Q, U e V. E no CDS diz C, G, I, J, K e R. São bastante... Ah, ok.
Mas o que está em causa é isto,
é só a dos... É só a D. D, não sei se a D é dos... Pois é que no nosso caso nós... é que nós fazemos outra alteração, é por isso que eu estou a perguntar. É para perceber isso, porque nós passamos o P, vocês também passam o P? Passam, é isso? Vocês passam a D e a P, é isso? Não. Mas isso somos nós que propomos. Nós propomos a D e a P. Eu explico porque é que é confusão. É que no nosso caso, nós para identificarmos aquelas que tinham passado de um lado para o outro, pusemos a alteração também no número, percebes? Não, está bem, mas eu estou a tentar... Sim, mas como eu tenho que votar, eu preciso de perceber. O que nós fizemos para melhor compreensão foi as que desapareceram de um sítio e nós metemos no outro. Certo? Mas já percebi. Portanto, as que passaram no vosso entendimento é só a dos trabalhadores, não é a das famílias também?
Não, as outras passaram a ser todas por. Todas por candidatura, por edital e candidatura. Só as que são de entidades oficiais,
okay.
é que são por.
Então não foi confirmar.
Mas passaram a ser tudo por edital e candidatura.
É, Joana, se fores aqui ao.
Tem a ver com
a capa é diferente, não é? Mas vês aqui a capa.
Pois, é que é preciso fazer uma correlação porque vem com a renumeração e eu não fui ver a renumeração.
Claro, o R corresponde aqui, o K corresponde ao L. E, portanto, no fundo, tu tens aqui duas, que é a D, nós retiramos.
E a das famílias. É como nós, ok. Peço desculpa, Sra. Coordenadora, mas não ia votar errado, não é?
Então vamos votar as propostas de alteração do Grupo Parlamentar do CDS-PP, que já identifiquei. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? A proposta foi rejeitada com os votos contra do PS, Bloco de Esquerda e PCP, com os votos a favor do CDS e do PSD. Agora temos, para terminar, porque temos entretanto o plenário, mas acabávamos o número... Ah, e agora é o número 1. Ficamos. É É, sei. Não, não. Portanto, agora vamos. Temos uma proposta do. Temos uma proposta do Grupo Parlamentar do Partido Socialista aos números 1. Não, a alteração é tudo, porque não está a boldo. O artigo 4º. Exato. Votar, que já sabiam.
O artigo 3º ficou por votar lá um número do bloco. Se quiserem ir a esse, resolve. Se não, vamos embora.
Bom, eu... Então vamos votar o artigo 4º, mas com aquela alteração que fizemos, que foi de passar a alteração proposta pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que estava no número 2, no artigo 3º, número 2, passar para, pode ser, número 1, novo número 1 do artigo 4º. Em que o Bloco de Esquerda é melhor a ler a designação e passaria a ser assim, o novo número 1 do artigo 4 passaria a ser o seguinte: a designação deve ter em conta a relevância dos interesses representados e sempre que a organização se faça representar por mais que uma pessoa deve ser observado o critério da paridade entre homens e mulheres, não podendo a mesma organização exercer a representação em mais de uma categoria. Portanto, ou votamos esta alteração ou fica como está atualmente.
De facto, há uma proposta do PSD para além daquela anterior, sim.
Eu bem parecia.
Sim, mas quer dizer,
é igual. Portanto, temos aqui duas propostas para um novo número 1 do artigo 4º. Uma que é do PSD, que tem exatamente a mesma coisa, exceto a paridade entre homens e mulheres. E a do Bloco de Esquerda, que inclui... Porque a proposta do PSD é só passagem.
Não, não. A do PSD tem uma alteração.
É.
Não será o novo número 1, será o novo número 2. Tipo, a semelhança do PSD.
Ah, o novo número 2. Retificando, o novo número 2. Nós no final temos que retificar isto tudo. Novo número 2. Temos aqui duas propostas que, de certa forma, resultam do artigo 3º e que são transpostas para este artigo 4º, que diz respeito à designação. Uma delas é a proposta do Grupo Parlamentar do PSD e outra do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Eu passo a palavra ao Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia.
Entendi, Sra. Presidente, que haveria uma terceira proposta... no sentido de manter a redação atual e apenas a transposição e fazer uma transposição. Essa proposta decorreu do debate que aqui houve no âmbito do número anterior. Mas...
O PSD retirou a sua proposta de eliminação e nós votámos a passagem para o artigo 4º. Isso já foi aprovado. E agora pode ou não ser alterada a redação como ela está originalmente, é isso, não é?
Obrigada, Sra. Coordenadora. Só para reiterar aquela que foi a intervenção inicial do PCP sobre a votação deste número, que iremos votar contra esta proposta. Entendemos o seu objetivo, mas também entendemos que não devemos ter esta ingerência junto das organizações que estão representadas no Conselho Económico e Social.
Muito bem, Sra. Deputada. Passa a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para defender a proposta... Até porque qualquer critério de paridade pode ser entendido como uma forma de ingerência. A paridade das listas dos partidos pode ser entendido como uma forma de ingerência na vida interna dos partidos. Ora, a lógica das regras de paridade que existem na lei é justamente ter a influenciar e intervir para que as organizações sejam obrigadas a respeitar esse princípio. E, portanto, sim, trata-se, como está na lei e como existe em relação aos partidos e como existe em relação a um conjunto de outras enfim, áreas em que a paridade, que para nós é uma conquista, é um avanço civilizacional, foi sendo consagrada, é uma forma de, obviamente, da lei condicionar o modo como é feita essa representação, condicionar garantindo um princípio de paridade de género. E pensamos por isso que é um avanço que já acontece em muitos outros domínios e que mais tarde ou mais cedo acontecerá também no Conselho Económico e Social, nos parece a nós.
Muito obrigada. Passamos então à votação da proposta apresentada pelo Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitada. Não foi aprovada com os votos contra do PS, do Bloco, do PCP, do PSD. Volta. Foi aprovada com os votos a favor do Bloco de Esquerda e do PS. Foi, os votos, a abstenção do PSD e os votos contra do CDS e do PCP. Muito obrigada pela ajuda, senhores deputados. Agora, votamos a proposta de alteração ao mesmo artigo, número 2, apresentada pelo Grupo Parlamentar do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém?
Contra PS? Não, sou
PS, mas quem? Número 2, do artigo 4.
Quem vota contra? Quem vota a favor? Quem se abstém? Portanto, foi aprovada com. Foi rejeitada com os votos contra do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda, PCP e os votos a favor do PSD e CDS-PP. Senhores deputados, marcaremos então depois uma nova reunião.